continue com o Brasil Regional.
Brasil Regional tem o prazer de receber Dudu Sete Cordas. Seja bem-vindo.
Saudações musicais a todos os ouvintes do programa Brasil Regional.
Oh, eu gosto dessa frase aí, saudações musicais, sabia? Eu sempre termino. Porque é bacana, né? Saudações musicais. E aí cada um escolhe a sua saudação, né? Dudu, eu te vejo aí nas rodas de choro de Brasília bastante, né? E você está presente aí em vários palcos, vamos dizer assim, né?
Sim, graças a Deus eu tenho essa oportunidade. Sou de verdade muito grato a Deus por isso, por poder estar presente nas principais rodas, né, de choro, nas rodas de música, né, que Brasília proporciona. Até porque foi a minha intenção, né, quando eu vim de São Gonçalo, município do Rio de Janeiro, para Brasília. A intenção foi realmente estar inserido nessa cena cultural candanga, né?
É, e você veio pelo seu tio, né, o tio Brito?
Tio Brito Cavaco, isso. O meu tio, esse meu tio tem uma função tão importante no choro, na minha vida. E poucos sabem, mas ele ensinou Márcio Marinho, que é meu primo, né? Nós somos primos de primeiro grau.
É mesmo? Essa é novidade pra mim. Não imaginava. É, olha só.
De primeiro grau. Em 97, só fazer um resumo aqui da...
Claro.
Da obra. O resumo da obra. Em 97, meu tio foi passar o Réveillon de 97 para 98 lá em casa, lá em São Gonçalo. E aí o Márcio Marinho foi com o meu outro primo, Luciano, que é flautista. Quando eles chegaram lá tocando choro, lá em São Gonçalo, lá em casa, fiquei encantado com aquilo, né? Queria tocar aquilo. E desde então eu soube que eu só ia pegar o pulo do gato ou entender melhor a linguagem do choro. Olha só que curiosidade, né? Vindo para Brasília, saindo do Rio de Janeiro para ir para Brasília. Mas foi num momento muito importante, foi crucial, porque foi num momento de muita ascensão do choro. Ali em 98, já iniciando os anos 2000, por aí, eu comecei a frequentar bastante Brasília. E aí, por causa desse meu tio, que ensinou Márcio Marinho, ensinou Léo Benon, ensinou Rafael dos Anjos, que está despontando aí brilhantemente pelo Brasil, me ensinou. Meu tio Brito tem uma função muito importante no papel do choro e no meu papel como chorão, né? Ele é muito importante, eu sempre separo minutos especiais assim para lembrar da função dele, né? Até hoje na minha vida como músico, né? Então, assim, aquela região ali da 411 Norte, 412 Norte, foi muito iluminada nessa época, assim, de final dos anos 90, início dos anos 2000. Eu tive essa grande honra, essa grande sorte de participar desse momento.
Olha, Dudu, você está falando de pessoas assim que eu tenho a maior admiração. Márcio Marinho, Rafael dos Anjos, Léo Benon. Agora você está aqui também no Brasil Regional. E para os ouvintes terem uma ideia assim do talento desse pessoal aí, simplesmente eles são estratosféricos, né? Assim, é uma maravilha eles tocar, né? E saber que o teu tio teve essa importância toda também, olha, realmente é de se admirar que uma pessoa, né, conseguiu fazer com que todos esses talentos aí se inspirassem, né, na música.
Sim.
E vendo o exemplo dele na música também, querer ser o que já são, né? Porque esses são grandes, são todos grandes.
Com certeza. Esse momento, essa fase que eu tive o privilégio de frequentar mais Brasília e, consequentemente, vir morar, essa foi uma fase muito iluminada mesmo, assim, pro choro, né? Bem no início mesmo, assim, em 97, 98, um pouquinho antes do meu tio ir lá pra casa, né? Pra eu ter esse estalo pra estudar o choro em Brasília, um pouquinho antes, assim, 97, eu digo até 96, a gente lá em casa era muito envolvido com escola de samba. É curiosa essa ligação que eu tenho com Brasília, porque eu morei minha vida toda lá no Rio, né? Minha vida toda, assim, até 17.
Sim.
Até 17 anos. Mas eu fui ter o contato físico mesmo com escola de samba em Brasília. Então, assim, hoje em dia, o meu outro tio, que é o Robson Farias, ele é presidente da Acadêmica da Zona Norte e ele faz parte de uma gestão muito vitoriosa, ganhou o quarto título consecutivo, se não me engano, agora, em 2023. Assim, a minha ligação com a escola de samba foi através de Brasília. E a minha ligação com o choro também foi através de Brasília. Então, assim, é muito curiosa essa história, porque, engraçado, que eu estava no Rio, né? Eu estava em São Gonçalo, eu morava pertinho da escola de samba Unidos do Porto da Pedra.
Uhum.
É, engraçado que eu fui ter esse tino, esse estalo, esse start em Brasília com os meus primos, com o meu tio Brito, que é uma peça crucial, né, para esse desmembramento, de repente, aí de outras vidas, não sei explicar. Mas, assim, é uma coisa muito curiosa, porque eu estava lá no meio, estava lá na nata da coisa toda, de choro, de samba, de pagode, enfim, escola de samba, e fui despertar isso em Brasília. É muito curioso e interessante.
É, e hoje você já faz parte aqui da cena musical brasiliense, né? Tá em todas as partes. E tem a veia agora também de compositor, né, Dudu? Porque uma coisa é tocar, né, interpretar músicas que já existem, né, de autores consagrados ou novos autores, mas outra coisa é a parte da composição, né, que também é um outro estágio.
Ah, com certeza. Eu comecei a compor samba, né? Comecei a compor samba no aniversário da minha avó. Lembro que o primeiro samba que eu fiz foi no aniversário da minha avó, que eu morava com ela ali na 411 Norte. Eu era vizinho de janela com o Márcio Marinho, meu primo. E eu lembro que foi dia 9 de junho que eu fiz meu primeiro samba. E aí eu fui fazendo samba, escrevendo algumas coisas ali, poesia, fui dando chance, né? A poesia na vida, porque é importante isso também, a gente dar chance as coisas boas acontecerem na vida, né? E aí, não muito distante desse início de composição com poesia, eu comecei a arriscar algumas melodias no cavaquinho. Então, eu componho meus choros, eu componho no cavaquinho. Eu toco violão de sete cordas, toco cavaquinho também. Mas no cavaquinho, eu solo pouquíssimas coisas. Eu pego o cavaquinho para acompanhar alguém, de repente tocar uma roda de choro, de brincadeira ali e tal, mas para compor choro, para fazer as melodias do choro, eu uso o cavaquinho. Daí uma outra curiosidade também, né, que o meu ganha-pão vem do violão de sete cordas, majoritariamente, né?
Sim.
Não somente porque eu toco violão de seis também e cavaquinho, eu sou banjoísta também, toco banjo, mas para compor choro, eu vou pedir ajuda pro cavaquinho. E é uma coisa muito interessante, que foi o meu primeiro instrumento como autodidata também.
É interessante mesmo. Mas então, Dudu, vamos mostrar um pouquinho de música para os nossos ouvintes?
Claro.
E o que você sugere aí para ilustrar o teu trabalho?
Ó, eu separei para você uma música bem interessante, que eu acho que os ouvintes também vão curtir junto com a gente. Se chama Agora Brincou. Os solistas dessa música são Bruno Patrício e Thiago Tunes.
Uhum. E a outra?
E a outra é uma música bem regional também, bem tradicional, que é um forrozinho gostoso pra caramba. Breu na Carona do Fole, em homenagem ao Léo Benon.
Ah, que legal. E bem a cara do Brasil regional, né?
Isso, isso.
Vamos ouvir.
Thank you.
Brasil Regional está recebendo Dudu Sete Cordas, que acabou de sugerir duas músicas, Agora Brincou e Breu na Carona. E quais são, assim, os... Você falou do seu tio, evidentemente, você falou também desses seus colegas aí, até do Rafael dos Anjos, está no Rio de Janeiro, né? O Rafael está lá agora.
Está no mundo, né? Está no mundo.
Está no mundo, exatamente. Você definiu perfeitamente. Ele é cidadão do mundo e tal. Eu vi um dia ele fazendo Ijexá lá, né? Um ritmo aí muito bacana, e eu fiquei observando eles. Meu Deus. Vi ele aqui no Clube do Choro.
Músico fantástico. Pessoa maravilhosa também.
É verdade. Mas, assim, um violonista que você prestou atenção e olhou e disse assim, esse cara vai me ensinar bastante coisa.
Além do meu tio, eu queria citar dois, se você me permite.
Fique à vontade.
Para que fique claro aos ouvintes também as minhas referências. Aqui em Brasília tem um grande professor que nunca precisou de sala de aula para me ensinar nada. E ele me ensinou pelas notas de choro, que é o famoso Augustão, o Augusto Contreiras. Ele tocava no Choro Livre, como violão de seis, fazendo dupla com o Alencar de Sete Cordas. Outra referência no Brasil inteiro, né, o Alencar.
Nossa, o Alencar,
Augustão, O Augustão, eu tive um contato muito mais próximo com ele. Então, obviamente, eu pude absorver muito mais conhecimento durante as noites de choro que eu tive oportunidade de conversar, de ouvi-lo tocar. Então, Augustão, eu sempre falo isso e mais uma vez agradeço a oportunidade de poder citar as minhas referências para que todos saibam. Isso é muito importante, tem que ser grato. E o Augustão é uma referência, né? A gente nunca precisou ir para uma sala de aula para ele me passar as coisas, porque eu sempre estive atento a tudo que ele fazia no violão. Mais especificamente, eu lembro dessas aulas, entre aspas. Na época do Feitiço Mineiro na 306 Norte, quando o Evandro Barcelos tocava lá nas terças-feiras. Então era Evandro, Tonho do Pandeiro e Augustão. Então eu, muito novo, eu já ia pra lá, eu saía até ali da 411, eu ia até pra lá. Aí ficava lá a roda de choro todinha, e vira e mexe dava canja, vira e mexe tava ali, até que um belo dia o Augustão falou: rapaz, eu não posso mais fazer a roda de choro, você pode assumir aqui meu lugar? Eu falei: rapaz, será que eu dou conta? Aí comecei, e aí, enfim, tocar com gente mais velha é muito importante, justamente por causa dos puxões de orelha, porque a gente aprende que nem tudo que a gente está fazendo tá bom, né? Então, é uma coisa que faz falta hoje, as referências, os grandes mestres, durante as rodas de choro. Hoje em dia a gente não tem mais tanta presença desses mestres, né? E o Augustão, para mim, é uma referência aqui em Brasília em relação ao violão de sete cordas. Lá no Rio, assim, já abrangendo nacionalmente, tem os papas dos sete cordas, que são Dino Sete Cordas, Rafa Rabelo, obviamente. Mas, para minha concepção, para o meu jeito mais fácil de assimilar o violão de sete cordas na minha cabeça, o modo de tocar dos irmãos Walter e Valdir Silva. Esses dois irmãos, eles são irmãos gêmeos. Eles gravaram praticamente todos os discos do Roberto Ribeiro. Gravaram um disco com Clara Nunes. Só não gravaram todos do Roberto Ribeiro porque dividiram com Rafael Rabelo. Então, assim, os irmãos Walter e Valdir são realmente as minhas grandes referências no violão de sete cordas.
Que bacana. E você falou aí no Roberto Ribeiro e na Clara Nunes, né? Que eram LPs que você ouvia, né? Quando era mais jovem e tal. Tem um outro, o Partido em Cinco. Esse eu não conheço, nunca tinha ouvido falar, ouvi só.
O Partido em Cinco, eu não tive tanto contato para executar musicalmente. O Partido em Cinco era um grupo que meu pai ouvia muito. Né? Então, assim, o repertório do Partido em Cinco não é do meu conhecimento, assim como é o repertório da Clara Nunes, como é o repertório do Roberto Ribeiro, João Nogueira. Partido Cívico era um grupo que meu pai tocava muito. Meu pai tinha um grupo de samba, né? E ele tinha esses lado B, assim, entre aspas, né? De repertório.
Uhum.
Eu lembro disso porque eu lembro de alguns LPs do Partido em 5. Isso aí já é influência realmente do meu pai.
Ah, mas que... Até por osmose, passa por... E fica, né? Porque não tem jeito, né? Uma
claro,
vez.
Claro.
Mas que legal. E aqui você, em Brasília, enfim, né? Você circulou com um bocado de gente aí, né? Renata Jambeiro, o Evandro Barcelos que você citou, né? Jorge Lacerda, o Dudu Nobre também, né?
É.
Di Ribeiro.
Sim, eu tive alguns momentos assim bem emblemáticos. Até hoje, né? Assim, e tem muita lenha para queimar, tenho certeza. Tem muito feijão para comer ainda. Mas eu tive algumas oportunidades assim, interessantes com artistas de renome nacional. E, sinceramente, os artistas aqui de Brasília não ficam para trás de maneira nenhuma. É, o Jorge Lacerda, interessante você citar, porque a gente gravou... Tá aí uma outra história curiosa. A gente gravou o disco do Jorge, mas esse disco a gente não acha em lugar nenhum, cara. É um disco de samba de Jorge Lacerda que tem seresta.
Ah, é?
É um disco muito, muito interessante, muito interessante. Mas já falei pro Jorge. Alô, Jorge Lacerda, bota esse disco aí nas plataformas, pelo amor de Deus, cara. Tem tempo que eu gravei isso com ele. E foi muito importante pra mim, porque eu gosto pouquíssimo das coisas que eu gravo. Assim, sou muito crítico, né, comigo mesmo. Eu tenho uma autocrítica muito severa. E aí, esse disco do Jorge Lacerda foi um divisor de água pra mim, porque no final da gravação eu fiquei escutando e falei, rapaz, eu gostei disso, gostei do resultado. Então, assim, mais uma curiosidade, assim, em Brasília, em relação ao Sete Cordas, né?
É verdade. E você citou antes o Alencar, eu conheci muito bem o Alencar, né? A gente conversava muito. E ele,
legal.
E ele inventou uma árvore...
Harmônica,
né? E tinha a simplificada e aquela que era mais composta. E ele ficava explicando ali como é que era, né? Que todo dia você...
O que acontece é que o Alencar conseguiu decifrar melhor algo que já existia na música. Mas tudo era muito codificado. Então, o que aconteceu? O Alencar, ele conseguiu decifrar e deixar tudo muito mais mastigado para todo mundo entender. Então... foi realmente um divisor de água esse processo da árvore harmônica, entendeu? Porque ele conseguiu deixar claro, né, ao entendimento de quem quer começar a estudar harmonia, aquilo é primordial para quem quer aprender harmonia, aquela árvore harmônica que o Alencar conseguiu tirar um monte de aresta, tirar um monte de espinho do caminho e deixar de uma maneira aceitável de entendimento, assim, para quem quer começar a estudar música.
Foi muito importante. Ele deixou um caminho livre, né? E uma coisa natural, né? Que você olha ali, você consegue vislumbrar, não é?
Tá sempre aplicando aquilo ali. Tá sempre aplicando.
É. Mas, Dudu, que bom o nosso papo aqui. Parabéns pelo teu trabalho aí. Continue evoluindo e fazendo boa música aí, que isso vai alegrar todos nós. E faz bem aos ouvidos também da gente.
Eu que agradeço, viu? Muito, muito obrigado. Muito obrigado por todo mundo que está aqui agora emprestando seus ouvidos para a gente. Fico muito feliz, de coração. E, mais uma vez, nunca será demais agradecer a oportunidade. Muito, muito obrigado.
Tá certo, Dudu. Grande abraço para você.
Um abraço a todos. Valeu.
Você está com o Brasil Regional.